Olá, bem-vindos ao quinto e ao último episódio desta série do Tecnopolis, um podcast onde se discute tecnologia, política e impacto social. Eu sou o Diogo Carlos Andrade, jornalista e investigador, tenho-me dedicado às questões da inovação e da tecnologia e mantenho-me atento à forma como a União Europeia aborda todos estes temas. Por causa disso também, tenho comigo uma voz fundamental para entender todas estas questões. É a eurodeputada Maria Manuela Leitão Marques, também foi ministra em Portugal e tem um longo percurso ligado à inovação e aos grandes temas de tecnologia, como aliás já puderam ver nos outros episódios deste podcast. Estamos no Parlamento Europeu, sede da democracia europeia, onde todos estes temas se discutem a fundo. Ao longo desta série já discutimos a inteligência artificial, os espaços europeus de dados, a proteção digital dos consumidores e o metaverso. Para fechar, pareceu-nos fazer sentido dar contexto a todos estes temas da tecnologia de um ponto de vista mais global. Vamos falar da geopolítica, das implicações que este peso crescente que a tecnologia tem na vida de todos a nível mundial. Olá, Maria Manuel.
Olá, Diogo.
Vamos então explicar um bocadinho melhor, para quem não está por dentro, como é que nós introduzimos esta questão. Como e porquê que a tecnologia chega à geopolítica?
É na verdade interessante, porque já falámos de coisas tão concretas, não é? A proteção dos nossos dados, como é que vamos usar dados de saúde para ter medicamentos mais eficientes, uma medicina personalizada, até falámos dos mundos virtuais para que nos vamos mudar, e o que vamos falar hoje tem a ver com isso tudo. A União Europeia começou por entrar na tecnologia regulando, parece uma coisa horrível, não é? Os reguladores. Mas nós também já mostramos aqui que quando regulou o carregador comum, como falámos há bocadinho, ou quando está a regular a inteligência artificial, ou a proteção de dados de que falámos antes, está a criar espaços de confiança, porque ninguém quer usar a tecnologia se ela não for confiável. Ninguém quer partilhar os seus dados ou autorizar a partilha dos seus dados se não souber que esses dados estão seguros e são utilizados para fins convenientes. E toda a gente quer as suas crianças devidamente protegidas quando usam tecnologia, e elas usam tecnologia hoje quase desde o berço. Exatamente. Às vezes usamos no berço para saber se estão a chorar, mas depois elas começam quando os dedinhos já mecem a tentar procurar os seus vídeos preferidos. E tudo isso tem a ver com as regras que aqui criamos, não para evitar a inovação, mas para que ela se torne confiável e possa ser utilizada de modo seguro, prevenindo alguns riscos, nunca se previnem os riscos todos. E foi por aí que a União começou, não se preocupando tanto com cadeias de abastecimento ou com quem produzia aquilo que são os instrumentos necessários para usarmos a tecnologia. Houve várias situações que nos levaram a pensar de maneira diferente. E a trazer a geopolítica ou a perceber a tecnologia também do ponto de vista geopolítico. A primeira foi a pandemia, foi o que passámos na pandemia, e verificar que as nossas cadeias de abastecimento em matéria tecnológica dependiam quase totalmente de outras partes do mundo. Já vamos ver quais são elas. Ou seja, que nós, a nossa autonomia industrial, naquilo que ainda temos de indústria europeia, de ponta, era muito dependente, a sua cadeia de abastecimento era muito dependente de outras partes do mundo. Depois foi a guerra também, que nos mostrou as fragilidades das nossas cadeias de abastecimento em matéria energética e também em matéria dos produtos com que a guerra se faz, que a guerra hoje é muito tecnológica.
É daí que veio o termo, desculpe interrompê-la, mas é daí que veio o termo da resiliência propagado pela Presidente da Comissão, a von der Leyen, tem falado nisso desde a pandemia, não é?
Desde a pandemia que se fala de resiliência, é aí que veio o termo da resiliência. Se tivermos que enfrentar uma crise, temos que ter os meios para resistir, sem nos amolarmos, como que se costuma dizer o termo resiliência. E a terceira razão que nos levou a dar importância à geopolítica para a tecnologia foi uma razão que já existia antes da pandemia e já existia antes da guerra, mas que se torna mais evidente, que é uma razão de soberania, evitando que a tecnologia possa mexer com a democracia. Ou seja, quando vimos que os algoritmos de recomendação, já falámos neles quando falámos da proteção do consumidor, aqueles algoritmos que nos recomendam determinados conteúdos nas redes sociais, aqueles que nós gostamos de ver, também podem contribuir e interferir em processos democráticos, em processos de eleições, em processos de formação de opinião sobre situações de crise, de como foram as vacinas ou como é agora a guerra com a Ucrânia, e vimos isso pela primeira vez muito claramente no referendo do Brexit e nas eleições americanas que elegeram Donald Trump. E estas três razões somadas trouxeram realmente uma mudança de atitude significativa nos principais centros de poder globais, não apenas, naturalmente, na União Europeia e também, claro, na União Europeia geopolítica, ou seja, a política e as tensões nas relações dos grandes poderes, na produção industrial e no desenvolvimento de novas tecnologias, como aquelas que falámos aqui, incluindo o metaverso, assumiu uma importância que não imaginávamos, vou dizer, há 5 anos atrás.
Sem dúvida.
E essas são, depois podemos ver alguns exemplos.
É isso, acho que vale a pena entrarmos em exemplos até para percebermos quais são as áreas onde esta tensão geopolítica é mais evidente entre
e onde já estamos a interferir, a tentar ganhar autonomia, por assim dizer, autonomia estratégica, ou onde estamos a tentar ser mais resilientes, onde estamos a desenhar mecanismos que nos permitam essa resiliência em situação de crise, e não só, mas particularmente em situação de crise. Então vejamos um exemplo, um exemplo pequenininho, um exemplo de chips, chamados semicondutores, essas pecinhas mesmo pequeninas que estão dentro de tantos dispositivos que usamos, que são o cérebro de tantos dispositivos que usamos diariamente, o telemóvel, o computador, o nosso carro, o micro-ondas, o frigorífico, talvez mesmo a escova de dentes elétrica, o secador de cabelo, cada vez mais produtos com a domótica usam esse tipo de pecinhas. E esse tipo de pecinhas é uma indústria muito complexa. Os mais antigos são produzidos na China, portanto a China domina a produção dos chips mais antigos. Os mais poderosos e inovadores vêm de Taiwan e da Coreia do Sul, e as máquinas que nos permitem produzir esses chips, as mais complexas e as mais modernas, são feitas aqui na Holanda, aqui perto. Não é mau, mas são as máquinas que nos permitem produzir os chips, não a produção de chips, nem os mais antigos, nem os mais modernos.
Já agora sobre isso, deixa-me só dar duas notas contextuais que ajudam a perceber estes dados, são dados estatísticos. Um deles é que a China neste momento gasta tanto a importar petróleo como a importar chips, o que é bastante assinalável. E precisamente, como dizia, é uma questão global, porque um chip que esteja num aparelho, como por exemplo um novo smartphone que chega agora à mão de um utilizador, a tecnologia que está por dentro desse chip, só do chip, nem sequer falo do resto do aparelho, passou por 46 países. Em termos de investigação fundamental e em termos de produção e de mineração, por exemplo, portanto, é um dos produtos mais globalizados da história da humanidade, se não for o mais globalizado da história da humanidade.
É um produto que, se deixarmos de trazer para a Europa neste momento, paramos muito a nossa indústria de ponta.
Por favor, continue isto.
Muito interessante, e foi muito bem introduzida essa informação. Portanto, temos aqui três polos que... Não falo da questão da China, mas falo, por exemplo, da questão de Taiwan, que nos mostra muito o problema geopolítico, a tensão geopolítica que pode conduzir ou que provocaria a economia global se, por exemplo, a China tomasse Taiwan de uma forma pela força, digamos assim. Depois, também a importância dos chips mais inovadores, por exemplo, que são necessários para a tecnologia de ponta, como o ChatGPT, como esse tipo de aplicações que já falámos aqui, ou para a programação de drones. E aqui vem a questão da guerra uma vez mais. Percebemos como esta tecnologia era importante. Todos nós percebemos que ouvimos nas notícias dos drones que foram de um lado, dos drones que estiveram no outro, o que é que fizeram os drones. Todos nós percebemos como há uma guerra tecnológica e como provavelmente ela vai ser importante na decisão de quem ganha as diferentes batalhas, não é? As aplicações militares, mais uma vez, na base de um grande desenvolvimento tecnológico. É preciso não esquecer que a NET também nasceu nas áreas militares. E por isso os Estados Unidos pressionaram tanto os Países Baixos para não exportarem máquinas para a China, vedando à China o acesso a esta produção dos chips de ponta. E vemos aqui um bocadinho de geopolítica na distribuição da inovação nos diferentes países, ou no poder limitar a inovação de certos países por não terem acesso aos instrumentos que permitem entrar nessa zona de inovação.
Esse exemplo é perfeito, até porque há uma tensão entre a cooperação e bloqueio entre os Estados Unidos e a China. Quer dizer, a verdade é que quase todos...
Uma guerra tecnológica, uma guerra sobre a inovação tecnológica.
Precisamente, sendo que...
Mas é verdade que os Estados Unidos antes usaram a China como mão de obra barata.
Claro,
exportaram.
E ainda hoje usam, não é? 90% dos computadores do mundo são feitos na China.
Feitos lá. Portanto, a maior autossuficiência europeia exige trabalhar em várias áreas. Em primeiro lugar, ser mais autossuficiente no abastecimento e menos dependente de fornecedores de risco. Não quer dizer que não vamos agora virar protecionistas, mas diversificar os nossos fornecedores e ficar menos dependente daqueles que têm maior risco político. Liderança tecnológica, e aqui está, investir na inovação e passar os resultados da investigação para a inovação. Já vimos há bocado como esta questão é importante em tantas áreas da tecnologia, e disputar esta concorrência a nível mundial. E para esse efeito há outras tecnologias também muito importantes que levantam outro tipo de problemas, de que já falámos, desde logo a infraestrutura de comunicações, o 5G, que foi dominado pela Huawei, por uma empresa chinesa, e essa questão que hoje se discute muito, quais são as alternativas?
E que o único concorrente possível global seria uma empresa europeia.
Seria a Nokia e a Ericsson, mas com custos mais elevados.
Claro.
Mas às vezes temos que pensar se estamos dispostos a hipotecar a nossa informação e a nossa segurança e a nossa independência, ou a pagar um pouco mais por ela. Eu sei que é difícil. E é difícil para nós europeus e é muito mais difícil para o resto do mundo.
Exatamente.
Cito duas regiões que nos são próximas por duas razões diferentes. Uma mais próxima geograficamente, a África, uma mais distante, mas é talvez a região do mundo que nos é mais... que é mais parecida connosco, a América Latina, mais parecida pelos laços históricos e também pelos laços culturais atuais, e que devemos valorizar, e já lá vamos, muito importante valorizar neste contexto geopolítico, que foi muitas vezes esquecida. Eu recordo que nos dois primeiros discursos sobre o Estado da União, a Presidente von der Leyen falou de todo o mundo, mas não devo uma palavrinha para a América Latina. Nós até, o nosso deputado, escrevemos daqui uma carta a perguntar se ela...
E é uma área que a Maria Manuel conhece bem.
Sim, é uma área que eu conheço bem e que valorizo muito e valorizei muito. Já vamos falar, porque em outras áreas onde ela tem que ser valorizada, mas tem que ser valorizada com a sua autonomia, com a sua independência e com as suas ambições também de não ser apenas apenas um fornecedor de matérias-primas. Já lá vamos.
Exatamente.
Já lá vamos. E, portanto, há aqui esse problema da infraestrutura de telecomunicações e também da infraestrutura espacial. Nós vimos na guerra da Ucrânia a importância dos satélites Starlink, mas os satélites Starlink são um sistema privado de satélites, não é? Sem o qual, enfim, se lhe desligarem o sistema, o exército ucraniano deixa de estar conectado.
Como, aliás, agora foi revelado na biografia do Elon Musk.
Do Elon Musk, que é o dono. E nós perguntamos-nos, enfim, mesmo nós que valorizamos a economia de mercado com a devida regulação, perguntamos se um sistema destes, que é tão importante do ponto de vista geopolítico, deve ser privado ou deve ser público?
E estamos a ver os ricos nesta situação, não é? Pronto, e lá está. Isso também nos ajuda a perceber que esta forma tradicional de ver a questão tem que mudar, porque olhando para a tecnologia apenas como um tema económico, sim, a União Europeia pode ser um regulador. Olhando a tecnologia como um problema geopolítico, já não pode ser só regulador.
Não pode ser só regulador, tem que ser. E por isso valorizei muito na carta que o Primeiro-Ministro enviou à Presidente da Comissão Europeia para o programa da Comissão, que o espaço e o investimento na investigação sobre o espaço fosse um dos pontos que vem na nossa carta, com referência também àquilo que estamos a fazer nos Açores, mas em geral para a União, porque penso que é fundamental. A União tem que ser inovadora, tem que investigar, tem que ter tecnologia e tem que a produzir, em alguns casos.
Claro que sim.
Mas também tem que ser regulador, e o regulador às vezes também ajuda a montar este ecossistema, não é? Portanto, para mudarmos o paradigma, temos que encontrar outras leis. Isto não significa um realinhamento estratégico da União, não significa que não continuamos a cooperar no quadro da NATO, do G7, do G20, de todo, nem que tenhamos que cortar completamente as nossas relações com a China,
claro.
De maneira nenhuma. Podemos ter alguns aspectos que é importante controlar. Nós estamos aqui a falar é importante que nós não importemos produtos com trabalho forçado, desculpe meter agora esta questão que também me preocupa, que não importemos produtos só por serem mais baratos, trabalho forçado muitas vezes imposto pelo próprio Estado.
Exatamente.
Isso é importante que não aconteça, que haja também essas preocupações de natureza social, não só com a China, mas com outras partes do mundo, mas também é importante que nesta área da tecnologia reunamos as condições para podermos tomar decisões livres, sem chantagens de uns ou de outros, de nenhums,
claro.
E aqui refirmo a todos, e sem medo de represálias para as nossas empresas e para os nossos cidadãos, dando-nos instrumentos para resistir às crises, a tal resiliência.
Há um outro exemplo que também conheço bem, que é a dependência que a indústria automóvel alemã teve e ainda tem em grande medida dos fornecedores de bateria, de automóvel, que está a trabalhar nas energias verdes, nos carros elétricos, a independência que tem das baterias também chinesas. Portanto, quer dizer, há aqui uma série de coisas
assim,
que têm que ser transferidas para a Europa.
São várias.
Exato, tem que ser transferidas para a Europa, não é?
Portanto, para isso, o que é importante e o que é que temos feito? Em primeiro lugar, é importante conhecer onde é que estamos mal, quais são as nossas vulnerabilidades e trabalhar para as reduzir. E é importante, mais uma vez, eu repito este ponto muitas vezes, é importante que a nossa valorizar a qualidade da nossa investigação científica e a traduzir na indústria. E, portanto, assistimos a uma coisa que já não esperávamos assistir, que foi o chamado regresso à política industrial.
Exatamente.
Só falávamos de serviços, nós éramos uma economia de serviços.
Exatamente.
Ninguém se preocupava com a indústria era uma coisa suja, e já não é, quem vai hoje a uma empresa verifica
claro.
Que não é.
Claro.
Mas era assim uma coisa suja, para a qual não tentávamos orientar os nossos jovens em termos de formação profissional. Bem, mas parece que estamos a regressar à importância da política industrial na Europa. E eu vou dar três exemplos
okay.
que mostram, quatro exemplos, talvez. O primeiro volta aos chips, ao regulamento dos chips. O regulamento dos chips tem três pilares, três grandes objetivos, agrupados em três pilares. O primeiro é o financiamento da investigação, ou seja, estarmos nos chips de primeira geração, trabalharmos nos chips de primeira geração, sempre. Estar à frente na investigação, para que estar à frente na produção também. O segundo é o investimento para produzir chips na Europa, né? O investimento na fábrica, por assim dizer.
Estamos a falar de investimentos muito,
muito grandes. Muito grandes. Os primeiros não tão grandes, mas importantes, porque é o futuro. O presente são investimentos muito grandes em áreas que não tínhamos. São as tais que dependíamos da China, do Taiwan, da Coreia do Sul.
A própria China tem tentado reduzir essa dependência de Taiwan e não tem conseguido.
Pois.
Também porque não tem a liberdade de investigação que a Europa tem.
E também não tem as tais máquinas de ponta, talvez,
exatamente,
que a Europa tem. Portanto, a Europa tem condições, desde que tenha dinheiro para esse efeito. E o terceiro pilar, muito importante, é monitorizar o abastecimento, porque com certeza não vamos, quando digo reduzir as dependências, não é ficar independente, é reduzir as dependências e diversificar as fontes de abastecimento, monitorizar o nosso abastecimento, os nossos estoques, às vezes feitos, que não estavam feitos pelas empresas quando foi a pandemia, não havia, foi um problema, detectar possíveis crises e preveni-las. É o chamado terceiro pilar, que é o pilar da monitorização. E este último pilar foi replicado para outros setores críticos no chamado instrumento de emergência do mercado interno. Foi o que aprovámos a seguir ao regulamento dos CIPs. Está bem, mas vamos fazer isso também para outras áreas críticas do mercado interno.
Ok.
O outro aspecto refere-se às matérias-primas para as nossas indústrias, o chamado lítio e cobalto, algumas das quais tínhamos ou temos, mas não estávamos a explorar.
Exato.
E com os devidos cuidados ambientais, provavelmente vamos ter que explorar, porque estas matérias-primas também são importantes para chips e para tecnologias que depois nos ajudam a progredir na transição climática. As duas coisas não são,
claro,
não correm separadas.
E das quais estamos dependentes de fornecedores que não são os melhores parceiros para a União Europeia.
Pronto,
voltamos à China, voltamos ao Médio Oriente.
E diversificar. E aqui voltamos também à América Latina, ao lítio do Sil, por exemplo.
Exato.
E é muito importante, agora volto a este ponto, que a visão do nosso relacionamento com a América Latina não seja puramente extrativista. Para ganharmos uma relação de confiança e uma parceria estável e estratégica com a América Latina, temos que os ajudar a acrescentar valor à mineração.
Ok.
Porque deve ter visto nos discursos do Presidente Lula, do Presidente Hernández da Argentina, que a indisponibilidade para uma visão extrativista. Eu espero que essa indisponibilidade esteja presente nas suas relações com a União Europeia e também nas suas relações com a China, porque as relações da China, tanto com a África como a América Latina, também têm sido no sentido extrativista.
Exatamente.
Mas penso que estes países também precisam de ser mais resilientes e precisam também de criar emprego qualificado que lhes permita ultrapassar tantas desigualdades e problemas que existem neste domínio.
E aí a Europa, já agora deixa-me falar, aí a Europa ainda tem players que tenham capacidade a nível global para fazer esse apoio aos países, ou seja, tem indústria, tem empresas que possam desempenhar esse papel?
Eu creio que a Europa tem indústria que possam desempenhar e à medida que a desenvolva aqui também a pode ajudar a desenvolver outros lados.
Okay.
Penso que essa abordagem, pondo-me do lado de lá, que é uma coisa que eu faço muitas vezes, eu aqui no meu grupo político coordeno os trabalhos com a América Latina e tento muitas vezes pôr-me do lado de lá para perceber a sua posição na guerra da Ucrânia, que muitas vezes foi mal entendida por parte dos europeus, apesar deles terem votado connosco nas Nações Unidas, mas foi mal entendida a posição não ser exatamente exprimida do mesmo, ser expressa do mesmo modo como fazíamos aqui na Europa, ser dita do mesmo modo, com as mesmas palavras. É preciso perceber também a relação histórica da América Latina com os Estados Unidos. A América Latina foi muito tempo tratada como quinta dos Estados Unidos, que entravam e depunham presidentes democráticos. Faz agora 50 anos que aconteceu o golpe no Chile,
claro,
que hoje se prova foi feito pelos americanos, claro, e que hoje se prova foi feito pelos americanos desde a primeira hora. Portanto, muitas vezes foram erros do governo, pode ter havido com certeza do governo da Allende, mas não, há uma conversa gravada que está no Museu da Memória do Chile entre o Nixon e o Kissinger, que era para era para evitar qualquer sucesso do governo no Sul, que era uma democracia super estável, e isso tudo conta hoje na relação que eles têm com os Estados Unidos, que também está metido neste conflito, não é?
E que também está a tentar ser mais resiliente. Os próprios Estados Unidos estão a tentar fazer o mesmo processo, sim, sim, que a União Europeia está a tentar fazer.
E finalmente, todo, exatamente, agora para falar nos Estados Unidos, todo o chamado investimento nas indústrias de impacto zero, chamado Net Zero Industry Act, que tenta, naturalmente, no domínio das indústrias verdes, aproveitar o seu potencial de crescimento económico, mas também acelerar o investimento em painéis solares, que já tivemos uma produção muito importante na Europa, que exportamos completamente para a China, nas baterias que o Diogo referiu, e outros produtos que são indispensáveis para a transição, porque senão podemos ser muito ambiciosos na transição, mas no final não temos os produtos necessários para a poder realizar. Enfim, são muitos desafios que temos aqui e para diversificar as nossas relações comerciais, para simplificar procedimentos administrativos que nos permitam andar mais depressa, e este Net Zero Industry Act dá muita importância a esse aspecto, que também é muito caro, de modo que a União Europeia seja mais autónoma e mais resiliente a crises, sem deixar de ser um espaço aberto ao mundo e sem deixar de investir nas suas relações e nas suas relações comerciais e, sobretudo, nas suas parcerias com o resto do mundo. Estamos agora a trabalhar no Mercosul, no acordo com o Chile e outros acordos, e devemos fazê-los também com a Índia e com outras áreas do mundo.
Obrigado, Maria Manuel, e agradeço-lhe não só por esta conversa sobre este tema, mas por esta série de episódios. Acho que ficou claro que é um prazer conversar consigo e aprender como é que estas coisas se processam aqui, num dos grandes centros de poder do mundo, e onde é tão importante aquilo que se passa e as implicações que tem para a nossa vida em Portugal e nos outros países da União Europeia. É tão importante e é tão essencial divulgar estes temas e divulgá-lo consigo, que é uma pessoa que está por dentro destes dossiês e que ajuda a informar as políticas que saem daqui. É essencial, portanto, muito obrigado.
Obrigada também, Diogo, se me permite uma última palavra, pelo desafio, que é sempre tão importante sair da bolha. Eu procurei nunca usar aqui termos demasiado técnicos, ou procurei pelo menos traduzir os termos demasiado técnicos de modo que todos nos entendam, todas e todos nos entendam, porque são tecnologias que estão na nossa vida e que precisamos de perceber os seus riscos, mas também perceber as suas vantagens, perceber a importância de sabermos mais sobre elas, para pessoas mais jovens perceber que há aqui uma oportunidade profissional para homens e mulheres muito importante, especialmente as mulheres que estão subrepresentadas no mundo da tecnologia, e se não for assim, naturalmente a inovação, se a inovação não tiver impacto na nossa vida, na nossa segurança e na nossa qualidade de vida, não serve para nada.
Muito verdade. Muito obrigado. Na segunda parte, vamos continuar a falar desta geopolítica da tecnologia e, para isso, trago a conversa um especialista em política internacional. Agora, entrando na conversa, Bruno Cardoso Reis, coordenador do doutoramento em História e Estudos de Segurança e Defesa no ISCTE e na Academia Militar. Ele é doutorado em Estudos de Guerra, tem trabalhado muito nas estratégias de defesa de Portugal e da Europa, e é, por isso, a pessoa ideal para abordar connosco estas questões. Vou já começar por lhe pedir para me dizer se era possível antever que a tecnologia se tornar um tema tão quente na geoestratégia.
Bem, desde já, saudações aos ouvintes, obrigado pelo convite. É realmente uma questão interessante. A tecnologia sempre teve uma importância grande na estratégia, sempre teve uma importância grande, para o poder dos Estados, e nomeadamente para o poder militar dos Estados, e portanto nesse sentido não há aqui nada de novo. Agora, o que me parece que é bastante novo é, no fundo, o nível de inovação e a rapidez de inovação em múltiplas dimensões da tecnologia, com múltiplas implicações também para, diretas em termos de utilizações militares, mas muitas vezes também indiretas para questões que têm a ver em termos mais amplos com a segurança e defesa. Basta pensar, por exemplo, com o desenvolvimento exponencial da, da internet, não é? Como isso de repente criou todo um novo espaço, digamos assim, um ciberespaço que de repente é essencial para a nossa economia, para a nossa vida cotidiana e que coloca grandes desafios, por exemplo, em termos da sua segurança, da sua defesa, não é? Portanto, desenvolveu-se todo um campo novo aí. E, portanto, esse é só um exemplo, não é? Temos múltiplos exemplos recentes da robótica, dos drones, da inteligência artificial, da transição energética. Tudo isso tem enormes implicações para a defesa, quer diretas, quer indiretas. E, portanto, no fundo, deu uma importância maior e, eu diria, também acrescentou maior imprevisibilidade, algo que teve sempre alguma importância, mas no fundo, com estas alterações tão importantes, tão rápidas e em tantas dimensões, ganha aqui um peso maior, uma importância maior.
É interessante ter dado o exemplo da internet. Muitas vezes pensamos que há apenas uma, mas a verdade é que a internet que experimentamos aqui na Europa é completamente diferente da que temos acesso na Rússia, na China ou na Arábia Saudita, por exemplo. Nós vivemos na era da split internet.
Sim, isso também corresponde, no fundo, a uma estratégia diferente, autoritária, por exemplo, no caso da China, de gestão da internet. No fundo, havia esta ideia muito otimista de que a internet só traria vantagens. É evidente que não é assim, não é? Tem um enorme potencial para fazer coisas ótimas, mas como acontece com todo o tipo de tecnologias, podem ser usadas para bons e para maus efeitos, não é? Se tem um grande potencial, pode ser um potencial positivo, pode ser usado de forma positiva ou negativa, mas dizia-se muito, por exemplo, que a internet seria, no fundo, uma enorme vantagem em termos da liberdade a nível global, porque seria impossível, no fundo, travar a internet, limitar a internet, criar barreiras. Ora, é evidente que não é assim, não é? A China criou a chamada Great Wall, não é? Great Cyber Wall, não é? Portanto, a grande muralha virtual, e, portanto, criou uma espécie de internet chinesa muito controlada. Isso é uma forma de gerir estes problemas de segurança, que tem também uma grande vantagem para um regime autoritário de aumentar o seu controle, mas obviamente não é uma fórmula que nós possamos utilizar na Europa livre, não é? E, portanto, temos também de ter esta noção que, neste caso, como em muitos outros, na gestão deste problema como na gestão de outros, temos de procurar sempre equilíbrios entre valores, princípios, que implicam, por exemplo, a liberdade, os direitos dos cidadãos e depois a preocupação com a segurança e com a defesa, porque também é verdade que sem segurança também não há verdadeira liberdade, não é? Sob coação não há verdadeira, sob ameaça não há verdadeira liberdade. Portanto, há aqui que procurar depois estes equilíbrios que complicam bastante mais a gestão destes problemas do lado da União Europeia, do lado dos países europeus.
Quando falamos em produtores de tecnologia de ponta, falamos essencialmente em dois eixos estratégicos, Estados Unidos e China. Estes poderes têm oscilado entre a competição e a cooperação, como aliás agora vimos na última cimeira entre ambos. Até quando é que lhe parece que esta paz tensa vai durar?
Bem, eu aí sou relativamente pessimista nesse sentido. Acho que a tendência para nós termos uma espécie de uma segunda guerra fria é muito forte. Ou seja, para voltarmos a ter um mundo em que há duas grandes potências com visões ideológicas muito diferentes, com percepções muito diferentes do que é que se está a passar no mundo, e que no fundo tentam criar, ou tendem a criar, blocos securitários, mas também tecnológicos, económicos, políticos, à sua volta, não é? Portanto, tendem a procurar alianças mais exclusivas, ou pelo menos mais privilegiadas, e limitar a interação com o outro bloco. A grande questão é saber limitar até que ponto. Acho que é muito difícil, no contexto de uma economia tão globalizada, ser um enorme custo para todos, no fundo, entrar aqui em rupturas radicais, por exemplo, de contactos económicos de todo o tipo. Mas parece-me já há sinais bastante fortes, por exemplo, nesta questão das tecnologias, sobretudo das tecnologias mais de ponta, que há realmente uma gestão cada vez mais nesses termos, não é? De bloco. Que na gestão também de toda a dimensão de matérias-primas críticas, por exemplo, para estas transições tecnológicas, energéticas, etc., que também cada vez mais há uma preocupação de fazer essa gestão também procurando garantir a segurança desse abastecimento, não é? Portanto, aí eu acho que realmente não vejo margem para se voltar atrás, para os Estados Unidos e a China deixarem ter aqui uma rivalidade importante e crescente. Isso coloca realmente alguns desafios à Europa, que tendencialmente pelos seus valores, e eu diria até pelos seus interesses, tenderá a alinhar mais com os Estados Unidos, mas que do meu ponto de vista tem de ter aqui uma visão própria neste contexto. Não pode simplesmente seguir cegamente os Estados Unidos, que também tem os seus próprios interesses, não é? E portanto deve procurar convergências, certamente com parceiros e aliados em setores-chave, mas que isso seja feito de uma forma devidamente refletida, pensada, em função dos próprios interesses e valores da União Europeia e não simplesmente, digamos, por seguidismo. Ao mesmo tempo, também parece muito importante que esta rivalidade seja gerida de forma a manter isto como uma guerra fria e não como uma guerra quente, ou seja, não irmos para uma escalada descontrolada que levasse a uma terceira guerra mundial, que seria um choque direto entre as grandes potências, todas elas nucleares, e que poderia, no fundo, terminar com o fim da civilização, até com o fim da humanidade ou da vida na Terra. Portanto, acho que é fundamental continuar a haver diálogo, continuar a haver estas cimeiras, e que a União Europeia aí também tenha alguma função própria, enfim, defesa dos seus valores, dos seus interesses próprios, mas até ajudando um pouco, por vezes, a que estas duas grandes potências também mantenham o diálogo, não é? Com a Europa aqui a servir um pouco, por vezes, eventualmente, de intermediário, de mediador, em situações de maior tensão.
Já vamos passar ao caso europeu, mas só para terminar este ponto. Quando fala de uma terceira guerra mundial, estamos essencialmente a falar de Taiwan, não é? Até por causa dos chips, que mais uma vez são uma questão geoestratégica da tecnologia.
Sim, Taiwan tem, enfim, tem uma enorme importância simbólica, política para a China. Digamos, é parte de uma China periférica, que Taiwan só foi ocupado pelo Império Chinês no final do século XVII, mas é verdade que é apresentado sempre como, digamos, o território perdido, aquilo que ainda falta à China recuperar para completar a sua reunificação sob a liderança do Partido Comunista, a partir de 1949. No fundo, todo o continente foi recuperado, todo o território continental, mas não Taiwan. Porque, como sabemos, como resultado da Guerra Civil, digamos, o lado derrotado nessa Guerra Civil e apoiado pelos Estados Unidos e pelas potências ocidentais marítimas, refugiou-se em Taiwan. E a China durante muito tempo não teve meios para, a China comunista não teve meios militares para recuperar esse território. Portanto, há aqui o receio que, no fundo, todo este investimento da China em novos meios militares, sobretudo navais, tenha a ver não apenas com alguma capacidade de projeção de poder a nível global. Todas as grandes potências globais são grandes potências navais, desde o século XV, do século XVI, Portugal foi um pioneiro, como nós sabemos, mas também para, no fundo, permitir projeção de forças num desembarque, num anfíbio, numa operação anfíbia contra Taiwan. Aí a dimensão dos chips realmente é interessante. Eu diria, há dois aspectos que se funcionam aqui como dissuasores disso, a par da questão dos Estados Unidos, que, no fundo, se comprometem em não reconhecer a independência de Taiwan, em reconhecer uma só China, mas também dizem que não aceitarão uma resolução desta questão por via militar e não por uma via negocial. Mas dois fatores muito importantes de dissuasão da China, por um lado aqui as questões militares, é por um lado, em termos económicos, é por um lado um conflito armado nesta zona, no fundo no estreito que separa Taiwan da China, colocaria em risco toda a navegação comercial. Ora, basicamente essa é a grande rota de escoamento dos produtos chineses de exportação para o resto do mundo, nomeadamente para a Europa. Enfim, há aquelas estratégias da One Belt, One Road, no fundo criar portos, criar caminhos de ferro que liguem partes da China continental a portos no Paquistão ou na Birmânia, portanto, no fundo tentar um pouco contornar isso, mas esse é um grande problema. E o outro é a questão de que, a nível global, seria uma catástrofe, porque realmente tudo o que é computadores, sistemas mais avançados, enfim, smartphones, etc., mais avançados, tudo isso depende da fabricação de microchips de ponta, digamos, os mais avançados todos. Basicamente, Taiwan domina completamente a produção desses microchips. E, portanto, isso teria um efeito, digamos, terrível na economia global e também na própria economia chinesa.
E mais grave ainda, quando estamos a falar dos chips para a inteligência artificial.
Exatamente. Basicamente é o exclusivo, tem a produção exclusiva em Taiwan, mas, portanto, sim, é um ponto quente muito relevante. E que o regime chinês, até porque apostou cada vez mais no nacionalismo, tem apostado cada vez mais no nacionalismo e menos no comunismo propriamente tradicional como sua fonte de legitimação, tem grande dificuldade em deixar cair. A questão aqui, a dúvida sempre é até que ponto é que irá, não é? Deixar cair não vai deixar, mas até que ponto é que irá, e se irá até ao ponto de usar realmente a força militar para tentar, no fundo, resolver definitivamente esse problema de Taiwan do ponto de vista do nacionalismo chinês.
Voltamos então à questão europeia. Aparentemente, a expectativa dos decisores em Bruxelas passa por tentar uma terceira via entre aquelas duas que estamos a falar. Ou seja, algo que vá para lá da regulação e que se tenda ao domínio de tecnologia, obviamente alinhando naquela ideia de resiliência estratégica no que toca a chips, a baterias e a outros produtos tecnológicos. Isto é uma utopia ou é algo viável?
Eu penso que a Europa tem tido aí tem procurado ter uma visão estratégica que não me parece adequada e que até acho que influenciou um pouco os Estados Unidos, lá está, um exemplo disso. Esta ideia de que não era realista, às vezes parecia na retórica americana, sobretudo na altura de Trump, pois não na realidade, porque na verdade os Estados Unidos, o comércio entre a China e os Estados Unidos tem continuado a aumentar, não é? Mas parecia quase que a ideia era os Estados Unidos e os seus aliados, mas no fundo pressionar os seus aliados europeus a cortar relações económicas ou a reduzir drasticamente as relações económicas com a China. E portanto isso não, de facto não era realista, teria um custo brutal para todos e portanto aquilo que a Europa foi definindo foi esta ideia do decoupling, ou seja, do de-risking, ou seja, de reduzir a dependência excessiva, não só em relação à China, mas até em relação a outros países, mas é evidente na maior parte dos setores críticos essa dependência é em relação à China, percebemos isso, por exemplo, no Covid, não é? Dados como 60%, digamos, de muitos dos bens básicos em termos de saúde são produzidos na China, não é? Portanto, é uma dependência excessiva num setor absolutamente crítico de um só país e por uma multiplicidade de razões isso pode criar problemas, não é? Podem ter a ver com uma alteração política ou com uma vontade até do Estado, pode haver um desastre natural, algum problema, um bloqueio no canal de Suez, etc. Portanto, isso é realmente um problema e portanto a ideia é reduzir essa dependência excessiva nesses setores críticos. Diversificar mais, garantir que há mais diversidade de fornecimentos, que há também mais produção, vamos dizer, própria, ou pelo menos em território europeu, e portanto parece-me que os Estados Unidos também têm seguido muito essa linha, e nomeadamente com o Presidente Biden, no fundo esta ideia de que não queremos cortar completamente com a China, nem sequer em termos comerciais, e muito menos em termos diplomáticos, mas que é preciso, no fundo, reduzir aqui, terem atenção à dimensão não só económica do custo, mas outras dimensões, inclusive a da segurança, em sentido amplo, segurança de abastecimento, a garantia também de que, sobretudo em tecnologias mais avançadas, no fundo, elas são produzidas em países de confiança e, portanto, não serão mal utilizadas, não serão utilizadas para fins que não são aqueles que é suposto serem utilizados. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me que isso é uma estratégia adequada. Agora, tem realmente custos e tem dificuldades. À partida, esta tendência para uma maior inflação tem um pouco a ver com isso, não é? Se nós deixamos de ter como critério absoluto a questão do custo mais baixo, se queremos ter mais produção própria, se queremos ter mais diversidade de fornecedores, provavelmente isso vai significar algum aumento do preço, não é? A questão aí é perceber se isso é feito, apesar de tudo, a níveis geríveis e que, no fundo, se justifiquem, ou seja, há algum aumento razoável como preço a pagar por essa maior segurança, por uma maior diversidade, por evitar, no fundo, ficar correr o risco de repente um produto ser muito barato, mas ser muito caro porque deixa de estar disponível por alguma razão. E depois há as outras implicações que têm a ver com, por exemplo, a questão da exploração de matérias-primas críticas, porque muita desta economia parece-nos bastante virtual, por exemplo, tudo o que tem a ver realmente com a economia da informação, mas tudo isto assenta em última análise em materiais, não é? Em instalações físicas, não é? Os computadores precisam de instalações físicas, a internet precisa de cabos. Em última análise, a transição energética precisa de baterias, portanto, de material para produzir os painéis solares ou as turbinas eólicas. E, portanto, e aí eu penso que essa é uma questão mais difícil. Acho que está a apontar no sentido certo, mas não estou seguro que já tenham tomado todas as decisões e que estejam em cima também da mesa todos os incentivos necessários para realmente convencer os europeus e, por exemplo, os portugueses a explorar matérias-primas críticas como o lítio, com os custos que isso tem, mas garantindo também que há aqui alguns benefícios significativos em contrapartida.
Ok, passemos então a Portugal. O Bruno foi um dos autores do Conselho Geoestratégico da Defesa Nacional. Nesse sentido, e lá está em termos estratégicos, qual é que pode ser o papel de Portugal nesta geopolítica da tecnologia?
Eu realmente participei na redação dos dois últimos conceitos, mas é muito importante eu resisto à ideia de um autor, não é? Portanto, é um documento coletivo, por um lado, por outro, nós demos contributos para o Governo depois refazer esse documento e, portanto, em última análise é sempre um documento do Governo, mas sim, tive, digamos, o privilégio de poder participar nesses dois processos. Qual é aqui o papel de Portugal e o que é que Portugal deve fazer? Eu acho que há uma noção, nós somos, acho que, relativamente bons a produzir bons documentos estratégicos que apontam no sentido certo. As minhas grandes dúvidas são sempre sobre a nossa capacidade de implementação. Mas, portanto, eu acho que os aspectos fundamentais estão lá, e nomeadamente esta noção de que estamos numa fase de transição muito acelerada, por exemplo, em termos tecnológicos, por exemplo, em termos ambientais, Isso coloca grandes desafios, mas também, também oferece grandes oportunidades. Portugal não pode ter aí uma postura passiva, não é? Tem de ativamente participar nesse processo. Por exemplo, ao nível europeu, eu também participei, por exemplo, no todo o trabalho de redação com os 27, claro, e sobretudo, aí quem teve o líder foi o Serviço Europeu de Ação Externa, mas da nova bússola estratégica, que valoriza, que é o primeiro documento sobre, especificamente sobre só defesa e segurança, mas que valoriza muito este aspecto da resiliência e portanto, eu acho que se aponta no sentido certo, também no caso de Portugal. Agora, a grande questão é se depois nós conseguimos, lá está, implementar, por exemplo, na questão do lítio. Para mim parece-me fundamental que Portugal não perca essa oportunidade. Esta é uma das matérias mais antigas do universo, pensa-se que foi criada quase logo a seguir ao Big Bang, mas durante muito tempo não tinha grande relevância, não é? É um exemplo de como a realidade física é alterada depois pela realidade, por exemplo, tecnológica, não é? Pela evolução da sociedade humana, os usos que se dá aos diferentes materiais dão-lhe outra importância. Portanto, acho que temos aqui uma janela de alguns anos para explorar aquelas que se estima que sejam as maiores reservas de lítio da Europa. Devemos fazer isso, obviamente, tendo em conta as preocupações legítimas das populações, ou seja, garantir que não há ali custos ambientais, digamos, insuportáveis, que isso é o mais possível, digamos, compensado, limitado. Sobretudo, eu diria que é fundamental, e eu acho que aí a Europa realmente cá tem mais algum trabalho a fazer, é fundamental que se criem condições para se poder garantir que há reais contrapartidas para o território onde a exploração é feita. Eu aí muitas vezes falo do modelo chileno, que é, no fundo, se querem explorar o lítio chileno ou outras matérias-primas, têm de garantir que a refinação, o processamento é feito também no Chile, têm de garantir que depois a transformação em produtos acabados, por exemplo, baterias, também é feita no país, portanto, e eu diria na região. É fundamental que realmente isso seja feito. Tem vantagens em termos, lá está, de tal redução de uma dependência excessiva em relação ao exterior, e é uma forma de convencer as populações europeias de que vale a pena fazer, no fundo, esse relativo sacrifício. Eu percebo que ter uma mina ao lado, enfim, tem sempre alguns custos, mas é fundamental que traga alguns benefícios. Por outro lado, também diria que parece-me bastante hipócrita esta tendência, em alguns setores na Europa, que se dizem muito ambientalistas, mas que no fundo dizem que não a tudo, não é? Portanto, não pode haver energia nuclear, não pode haver exploração de lítio. Mas então o que é que vai, quer dizer, como é que fazemos a transição energética? Quem é que vai produzir o lítio para as baterias? Na prática são países do sul global, onde muitas vezes as garantias ambientais são mínimas ou não existentes, e portanto no fundo nós estamos a comprar o nosso, digamos, conforto ambiental ou evitar escolhas eventualmente com alguma dificuldade à custa de populações do sul global que têm muito menos formas de evitar, por exemplo, esses custos deste processo de exploração de matérias-primas críticas.
Bruno Cardoso Reis, obrigado.
Muito obrigado.
E assim termina o quinto e último episódio desta série do Tecnópolis. Foi um prazer desenvolver este programa com a deputada Maria Manuela Tomarques e os especialistas que nos ajudaram a navegar todas estas questões. E, claro, obrigado aos ouvintes por estarem desse lado.
Este episódio tem o apoio do Grupo dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu.